Queridos, o título dessa mensagem é Deus versus Dinheiro. E eu quero te convidar a ler comigo Mateus 6, versículos 19 a 24. Mateus 6, do 19 ao 24, diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém. Queridos, nós seguimos com a série de exposições bíblicas intitulada Discipulado, e essa baseada no Sermão do Monte. E depois de nós termos um correto entendimento de como praticar as obras de justiça, que são elas a piedade, a oração e o jejum, que tudo precisa ser feito entre nós e Deus, e não para plateias, não para agradarmos plateias, não para sermos vistos pelas pessoas. Então agora Jesus, ele discorre que os seus seguidores, eles não apenas evitem a hipocrisia no dever religioso, mas que eles compreendam aspectos de sua vida e de que todos os seus atos, eles devem ser praticados de acordo com as perspectivas do reino. Jesus, ele traz à tona duas perspectivas do reino que elas são gerais, porém abrangentes. A primeira é a lealdade inabalável aos valores do reino. E a segunda é a confiança irrestrita em Deus. E hoje nós nos concentraremos na primeira, já que a segunda é pauta para a próxima mensagem. E Jesus aqui, ele nos apresenta a possibilidade de dois tesouros. E onde nós vamos ajuntá-los? De dois olhares. Onde nós vamos fixar os olhos? E de dois senhores. E a questão é: a quem vamos servir? E no final das contas, tudo isso está falando da mesma coisa. E a pergunta que eu me fiz e te faço é: qual é a nossa realidade frente a essas dualidades? É verdade ou não que um acréscimo de 50 mil reais no seu salário resolveria todos os seus problemas? Bom, se você diz que sim, talvez isso esteja mostrando onde está o seu coração. Se os seus problemas todos, eles são coisas que se resolvem com dinheiro, talvez o seu coração esteja em tesouros terrenos, mais do que você imagina. Assim como a espiritualidade, ela pode ser usada de forma utilitarista e mercantilista, o acúmulo de bens materiais, ele pode ser usado para justificar um tipo de espiritualidade que, na maioria dos casos, ele não tem relação nenhuma com os ensinos de Jesus. A gente, muitas vezes, se depara com tantos absurdos nos nossos dias na internet. Outro dia me mandaram um vídeo dizendo assim: uma prova que Deus não está com você é que você está quebrado, não tem dinheiro. Eu falei: misericórdia, da onde que tirou um negócio desse? Então, se for assim, eu estou perdido. Eu acho que muitos da gente que estão aqui estão perdidos. E os homens bíblicos, eles também estavam perdidos na sua grande maioria. O que tem a ver uma coisa com a outra? A vida do discípulo, ela só se sustenta enquanto não houver obstáculo algum entre ele e Cristo. Nem a lei, nem a piedade, nem o mundo. O discípulo, ele sempre vê somente a Cristo. Ele não vê Cristo e a lei, Cristo e a piedade, Cristo e o mundo. Ele não se perde nessas reflexões, ao contrário, em tudo ele procura seguir somente a Cristo. Seu olhar está fixado totalmente na luz que vem de Cristo, luz essa que não tem escuridão nem ambiguidade. Assim como o olhar ele deve ter clareza, ser puro, voltado em uma só direção, para que o corpo continue na luz, assim como o pé e a mão não devem receber luz de outra parte senão dos olhos, assim como o pé tropeça e a mão erra quando os olhos se embaçam, assim como todo o corpo está na escuridão quando se apaga a luz dos olhos, assim também é com o discípulo, que ele só permanece na luz enquanto ele olha unicamente para Jesus e para nada mais. Se a gente mudar o foco do nosso olhar, nós tropeçamos, nós caímos. Portanto, o coração do discípulo, ele deve se orientar somente para Cristo, uma vez que o olho, ele é equivalente ao coração nas Escrituras. Então, muitas vezes que nós nos deparamos com falas que estão dizendo do olhar, está se referindo ao coração. Você já experimentou, por exemplo, andar aí que nem um tapado com o celular no meio da rua? A gente corre um risco de tropeçar e de cair. Tem vários vídeos de acidentes de pessoas que estão olhando para um celular. Inclusive, teve um bem trágico lá perto da casa dos meus pais, que um ônibus ele acabou atropelando e foi um acidente fatal porque a pessoa foi atravessar a rua olhando o celular. E essa é a loucura do nosso tempo. Se você está lá numa bicicleta e você pegar o seu celular e começar a olhar, é perigoso você cair. Nossa, é tão perigoso isso, né? Só que muitas vezes a gente está no carro e também está com o celular. Então, a gente está dividindo a nossa atenção. Então, com esse exemplo que eu estou dando acerca do olhar, muitas vezes nós dividimos a atenção do nosso coração, olhando para Cristo e olhando para outra coisa. Olhando para Cristo e olhando para as luzes que o mundo traz à tona e que muitas vezes essas luzes são luzes de escuridão. São trevas. O nosso olhar, ele tende a vacilar quando a gente divide a nossa atenção. Totalmente. Totalmente. Se o olho enxergar outra coisa além do real, o corpo todo é enganado. Se o coração se apegar à ilusão do mundo, à criatura em vez de ao Criador, o discípulo estará perdido. A luz do corpo são os olhos. E a luz do discípulo é o coração. Se os olhos estão embaçados, ele não consegue ter clareza no que enxerga, então todo o corpo estará na escuridão. E estando o corpo na escuridão, o coração é escuridão, e que grandes trevas haverá no interior desse discípulo. E hoje em dia, são tantos as distrações que fazem com que o nosso olhar fique dividido. É tanta coisa competindo com a nossa atenção. A gente quer estar em mil lugares ao mesmo tempo e muitas vezes a gente prova isso no celular, no nosso dia a dia. A gente não consegue se contentar em estar apenas em um lugar. A gente quer estar aqui, mas quer saber o que está acontecendo ali. A gente quer estar aqui, mas quer saber quem que está nos chamando ali para outra coisa, para outra conversa, para outra prioridade. E essa é a realidade do nosso tempo. O coração, ele se cobre de trevas quando ele se apega às riquezas do mundo. E por isso, a exortação do texto bíblico é: não acumulem tesouros sobre a terra. Coisas transitórias que se deterioram. O texto, ele vai dizer, onde as traças e a ferrugem corroem. E que nós podemos perder. Porque o texto também vai dizer, e onde os ladrões escavam e roubam. E essa, muitas vezes, é a dispensação do nosso tempo. Nesse caso, por mais insistente que seja o chamado de Jesus, se nós estamos com o olhar dividido, com o olhar fragmentado, com o nosso coração fragmentado, não será ouvido esse apelo da voz de Jesus. Não encontrará acesso ao ser humano, porque o coração está fechado e pertence a outro Deus. Assim como a luz não entra no corpo quando o olho é mau, a palavra de Jesus também não é ouvida pelo discípulo quando o coração dele se fecha. Se a gente recorrer às igrejas do Apocalipse, a gente vai se deparar com isso acontecendo em algumas delas. Tem até uma que vai dizer que Jesus está do lado de fora, ele está batendo na porta para poder ver se abrem essa porta para ele entrar. Olha só que coisa, uma igreja que Jesus se encontra do lado de fora. Pois é, muitas vezes é assim o nosso coração. Jesus está do lado de fora. Os olhos, eles são as janelas que nos põem em contato com o mundo. Estima-se que 80% de tudo que o nosso cérebro armazena é acumulado através da visão. Olha só, 80% de tudo que o nosso cérebro armazena, ele é estimulado, ele é acumulado através da visão. Então, pensando assim, os olhos, eles usufruem de uma certa superioridade em relação aos demais órgãos dos sentidos. Como exemplo, é só a gente observar. Se nós precisamos ouvir uma música atentamente, às vezes nós precisamos fechar os olhos para manter a concentração na audição, não é assim? Por que que muitas vezes, no momento que tem uma intencionalidade no culto cristão com uma música, as pessoas convidam você a se assentar, fechar os seus olhos e ouvir a canção? É para isso. Várias práticas que necessitam de concentração mental, elas são realizadas com maior eficácia quando feitas de olhos fechados. Por que que nós fechamos os nossos olhos para orar, por exemplo? Por quê? Bom, a maioria dos cristãos guardam o hábito de orar com os olhos fechados. E para quê? É para evitar a distração. É para evitar a distração. Queridos, a visão, ela é composta por um conjunto de células nervosas específicas, cartilagens, vasos sanguíneos, de tal forma organizados que tão harmoniosamente estruturados, eles são capazes de identificar cores, tamanho e a dimensão dos objetos. Todavia, interpretar o que se vê é muito mais importante do que apenas ver. Por exemplo, os olhos de um bebê, eles funcionam tão bem quanto os olhos de um adulto, mas o cérebro ainda não consegue interpretar o que está sendo visto. Por quê? Porque as informações visuais que um bebê recebe terão que ser ainda aprendidas para depois serem interpretadas. A visão, ela funciona na confluência do que se vê e na forma como o cérebro, ele interpreta aquilo que está sendo visto. Uma mesma paisagem vista por duas pessoas, ela fica submetida a interpretações diferentes. Eu olho para uma coisa e enxergo de um jeito, você olha para a mesma coisa e você pode dar uma descrição totalmente diferente da minha. Jesus, ele usa a figura da visão para falar dos olhos da alma. Ele está falando na capacidade humana de observar e de interpretar as questões da vida. É, portanto, um tipo de visão, uma concepção que enxerga a vida de dentro para fora e não o contrário. Por isso que é tão importante a gente se preencher de Deus. Por isso que é tão importante a gente meditar na palavra de Deus. A gente falar dessa palavra em casa, em volta da mesa, no caminho, ao levantar, ao deitar. E para quê? Porque nós recebemos a vida é de dentro para fora. E não o contrário. Mas acontece que os nossos dias, no meio de tanta informação que nós recebemos, nós estamos vivendo uma dinâmica diferente, errada. As pessoas, quando abrem a boca, só falam de tragédias, só falam de coisas desnecessárias. As palavras, no geral, são palavras de morte, não são palavras de vida. Observe a sua fala. Observe as suas conversas, observe a dispensação do seu tempo, o que que tem preenchido a sua vida, com o que que você tem ocupado o seu tempo, do que você tem se alimentado, porque é de dentro para fora que a gente enxerga a vida. Mas a gente está invertendo isso, nós somos maliciosos. Nós olhamos para as pessoas esperando sempre o pior. Nós não acreditamos mais no ser humano. E por quê? Porque nós não temos nos alimentado de vida. Nós temos nos alimentado de morte. E é isso. A visão indicará o destino do que somos e fazemos. De como nós percebemos as pessoas e tudo ao nosso redor. Porém, todo ser humano é vulnerável a deixar-se manipular pela pressão de outras percepções vindas de fora. Assim, algumas atitudes e práticas, boas ou más, elas vão sendo elaboradas tendo como ponto de partida a pressão que vem, por exemplo, da família, da igreja, enfim, da sociedade de um modo geral. E assim, a violência, a discriminação para com os pobres, o racismo, o consumismo, a excessiva acumulação de bens, estas e muitas outras atitudes, elas vão sendo armazenadas no conjunto de experiências de uma pessoa. E assim, vai se estabelecendo nosso código de conduta. Desse modo, muitas das suas atitudes são resultantes de pressões que você mesmo nunca estabeleceu para si. Mas por conta do jeito que se vive a grande maioria, você decide involuntariamente seguir o modelo. Quem disse que você precisa daquilo que você julga que precisa? Quem disse que você precisa ter aquilo que você está triste porque você não tem? Nem sempre é você. Muitas vezes são o meio que nós estamos inseridos, são as pessoas à nossa volta e a sociedade. Mas falando de pessoas e da nossa concepção, da nossa construção de valores, Eu quero te fazer uma pergunta. Como você observa as pessoas? Com malícia? Nesse caso, onde reside a maldade? Na pessoa que você percebe e descreve ou na interpretação que existe dentro de você? Onde? Queridos, pior do que viver no erro é viver nele pensando que está fazendo a coisa mais certa do mundo. Jesus, ele compara os nossos valores e princípios à visão que nós possuímos. E ele vai dizer, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ressaltando que, como consequência natural, vem a manifestação, a exposição, o testemunho desses valores. Então eu tenho olhos bons, todo o meu corpo tem luz. Se os seus paradigmas forem bons, você desfrutará de lucidez e bom discernimento para viver. Mas o contrário também acontece. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. É pelos olhos, a visão interna, a concepção de vida e externas, aquilo que os olhos podem cobiçar, que a riqueza ganha vida. A riqueza, ela não tem vida em si própria. Não. É a cobiça que traz vida para a riqueza. A riqueza é uma das formas de idolatria mais sutil e tentadora. Diferentemente dos modelos primitivos da idolatria, em que os ídolos eles são materializados em objetos de gesso, madeira, enfim, o ídolo da riqueza, ele é invisível. Ele é invisível. Ele promete bens materiais, esperança, estabilidade, segurança e, em muitos casos, chega a confundir-se com a ação do Deus das Escrituras. Está tudo uma maravilha e às vezes a gente olha e fala assim, olha aí, é Deus, é Deus. É por meio da visão que vem o desejo. É por meio da visão que nós mergulhamos em um ar de claridade ou que nós afundamos nas mais densas trevas. Tem pessoas que têm um olhar tão ruim, mas tão ruim, que só se afunda nas mais densas trevas. Falando de visão, quando Eva comeu do fruto proibido e ela deu para Adão, lá em Gênesis 3:6, lá descreve essa ação assim, ó, observe a visão. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Olha só, visão. Quando Jesus ele foi tentado no deserto por Satanás, lá em Mateus 4, Satanás não apenas prometeu para Jesus as coisas, não, ele mostrou, ele transportou Jesus para um lugar e mostrou todos os reinos desse mundo e disse que daria isso para Jesus se ele se prostrasse, se adorasse. Vocês estão entendendo a visão, a importância dela na nossa vida? Uma maneira que a cobiça acontece nos nossos dias é por meio das redes sociais. É diante da telinha do smartphone que grandes pecados acontecem. Tem gente que fica acompanhando a vida alheia não porque vibra com o sucesso dos seus semelhantes, não, mas é para fazer mau juízo. É para desejar o mal. Segue o fulano, mas não porque é um amigo. É porque quer ficar curiando a vida do outro. Ele está lá como seguidor, mas não é porque ele torce por você, não. Fala, nossa, ele é meu amigo. Não, é o espião. Ele quer ficar sabendo o que você faz, o que você come, onde você está, para onde você viaja, o que tem na sua casa, como que é a sua sala, e ele quer curiar a sua vida. E esse é o olhar desse abençoado. São pessoas imersas nas trevas, que transbordam morte, olham com maldade para os seus semelhantes, invejam o sucesso alheio. E para quem é assim, não há esperança. Normalmente um abismo chamará outro abismo. A vida desse não vai para frente, porque é uma vida miserável. É uma vida miserável. Pessoa que gasta o seu tempo só para poder ficar julgando a vida alheia, para poder ficar metendo pitaco na vida alheia. Não, eu estou, como que é o termo? Stalkeando. Né? Eu acompanho tudo, eu sei tudo. Estou stalkeando, né? Aí está lá, olha lá. Não, faz alguma coisa errada, não é possível. Não, esse dinheiro aí não deve ser lícito, não. Não, esse tipo de vida aí, não, tem coisa errada, olha lá, tem coisa errada. E assim, é o seguidor do tempo moderno, é o seguidor, é esse. Mas então, como que o discípulo ele poderá lidar com as riquezas desse mundo? A gente tem que entender que Jesus, ele não está dizendo aqui que a riqueza é maligna. Não é isso não, tá? Jesus ele não proíbe os seus discípulos de possuírem e usarem bens. Não proíbe. Ele foi ser humano. Ele comia e bebia com seus discípulos. E quem de nós que não gosta de comer e beber, né? Quem de nós? Ele ia em casamento, quando ele foi convidado, ele foi. Ele foi até chamado por pessoas que estavam à sua volta de comilão e glutão. Né? Beberrão, né? Beberrão. Entenda que Jesus ele também não está denunciando aqui a previsão, mas sim a ganância. Ele não está falando assim, ó, você não pode poupar, economizar. Você. Não é isso que ele está denunciando também, tá? A gente tem que entender. Ele está falando aqui é da ganância. Nenhuma das outras coisas ele vai chamar de Deus, mas o dinheiro, a riqueza, ele chega e chama de Deus. Aparece, dependendo da versão bíblica, como mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon. Mas então, qual que é o limite? Bom, para isso eu quero recorrer a dois exemplos bíblicos. O primeiro é bem recente. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o outro é um fato bastante conhecido, de quando Israel, durante a peregrinação no deserto, recebia de Deus o maná, o pão que desceu do céu, lá em Êxodo 16. E a recomendação para os israelitas ali é que eles não guardassem, porque dia após dia Deus trazia a provisão. Ele mandava aquela quantidade que era suficiente para o dia. E a gente sabe que mesmo Deus ensinando, os caras ainda foram lá e fizeram errado ainda, né? Ah, será que é mesmo? Ah, vamos guardar, que aí pelo menos eu não tenho nem que levantar amanhã para poder ir lá pegar o pão, né? Então não é de hoje que a preguiça está nesse cenário aí, que tem os espertinhos nesse cenário procurando achar um erro no processo. Cristo, ele mantém justamente para não acumulação de bens no sentido de vida. Porque, por um lado, por conta da transitoriedade destes, porque eles são corroídos pela traça e pela ferrugem, não é verdade? Mas, por outro lado, devido à ansiedade, que nós veremos na próxima mensagem, e o cuidado que esses bens eles estimulam, já que eles estão sujeitos ao roubo. Então, quem tem muito dinheiro, normalmente, ele fica muito preocupado também. Tem pessoas que têm tantos bens materiais, mas não têm tempo para usufruir. Tantos bens materiais, mas não têm tempo para usufruir. Pelo contrário, ainda investem mais e mais o seu tempo para captar recursos. E com isso, muitas vezes vivem dentro de jaulas, presos por muitas grades, alarmes, câmeras, carros blindados, seguranças, enfim. Você consegue ver felicidade mesmo nisso? Dizem que é melhor você ter um amigo rico do que você ser rico, né? Que às vezes o cara está tão trabalhando lá e para poder manter o império não tem tempo para usufruir. Então, ser amigo rico, pelo menos você não tem nem que pagar nem os impostos, né? Você só usufrui e está tudo certo. Queridos, os que confiam no milagre das riquezas vivem inseguros, inquietos, ansiosos. Quem confia em coisas não tem como manter a durabilidade da sua confiança. Primeiro, porque as riquezas não podem garantir as reais aspirações e sonhos mais puros dos seres humanos. E depois, porque as riquezas, à semelhança dos demais ídolos, não possuem vida própria e facilmente desencantam seus seguidores, que, se submetendo à instabilidade do mercado, vivem de maneira infeliz. O dinheiro, ele consegue pagar um excelente plano de saúde, mas ele não pode garantir saúde. Ele pode comprar casas, mas ele não pode te dar um lar. Ele pode te cercar de bajuladores, mas não se iluda. Eles não são seus amigos. A palavra de ordem no Sermão do Monte é bem-aventurado. Essa palavra no original é makarios, que é traduzido normalmente por feliz, mas é mais do que isso. Pode significar também afortunado ou abençoado. Abençoado os, afortunado os, feliz. É um conjunto de tudo isso. Queridos, o estilo de vida proposto por Cristo, ele deve proporcionar isso aos seus discípulos. O senso de makarios. Mas para tal, é necessário haver uma entrega genuína e verdadeira, de vida, e disposição de seguir os passos daquele que vai na frente, que é Cristo Jesus. Martinho Lutero, ele disse: três conversões são necessárias. A do coração, a da mente e a da bolsa. A última é muito mais difícil. O tanto de gente que não chegou ali ainda não está escrito. Onde você está? O coração já é de Cristo? A mente já é de Cristo? Mas e o bolso? A carteira? Também já é de Cristo? Quem tem a riqueza como ídolo não consegue olhar as pessoas como gente, mas tão somente como objeto de sacrifício ao ídolo. A família para esses é vista não como uma comunidade de amor, mas nela cada membro é um trabalhador com potencial de possibilitar mais ganhos materiais. Não, eu estou investindo nos meus filhos, porque amanhã ou depois é ele que vai trabalhar e que vai trazer a riqueza. Eu quero só administrar. Eu estou investindo no talento dele. Para quê? Não, porque ele vai trazer recursos depois. Vai nessa. Vai nessa. Você que não se prepara para a velhice, não. A igreja, para esses, é apenas um espaço religioso para garantir a interferência da divindade em torno dos interesses econômicos. Adoração a Deus é como se fosse um investimento totalmente garantido de retorno, sem qualquer tipo de prejuízo na bolsa de valores celestial. Logo, a fé, ela se torna apenas a moeda de troca. Quem vive com o coração nesse tipo de tesouro sofre ansiedade de não curtir relacionamentos, amor, paixão, sensibilidade, enfim, não consegue perceber a vida com toda a sua simplicidade e beleza. Não consegue. O limite a ser refletido e nos servir de parâmetro em relação às riquezas é: o quanto o dinheiro está nos servindo ou somos nós que estamos servindo ao dinheiro? E aí? Como que é na sua vida? O Billy Graham, ele disse: não existe nada de errado com homens possuírem riquezas. O errado é a riqueza possuir homens. Jesus, ele não está dizendo que você não pode ter coisas, que você não pode trabalhar, conquistar e se alegrar. Mas se você fizer disso o seu tesouro, aí você vai estar encrencado. Porque o dinheiro, ele pode ser um obstáculo para o seu relacionamento com Deus. Porque Jesus disse assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o meu e o seu tesouro for o dinheiro, então ali estará a nossa confiança, ali estará a nossa segurança, ali estará o nosso consolo, ali estará o nosso Deus. Logo, nós estamos diante de uma falsa confiança, de uma falsa segurança, de um falso consolo, de um falso Deus. Quando nós morrermos, tudo vai ficar. Você já deve ter ouvido falar que não tem gaveta no caixão. E não tem como levar. E se levar também não adianta nada, porque lá não vale mais isso. Mas acontece que, por si só, os bens materiais, eles são vulneráveis ao roubo, ao fogo, ao desgaste, além das mudanças de mercado, às variações nas leis de procura e oferta, e por aí vai. O livro de Eclesiastes nos ajuda a entender que, mesmo diante do poder e das riquezas, tudo é vaidade, ou seja, tudo é transitório, tudo passa. Antigamente as pessoas guardavam dinheiro debaixo do colchão. Você já deve ter ouvido a história, e talvez você mesmo já viveu isso, de que as pessoas não tinham a segurança de levar o dinheiro e colocar num banco. Quantos que já não encontraram em casa dinheiro que não vale mais? Lá em casa mesmo, na casa dos meus pais, sempre, vira e mexe, a gente achava lá uma nota de papel, uma moeda. Meu pai até mostrava uma lá dizendo assim: ó, foi com essa moeda aqui que eu comprei o terreno da nossa casa. Eu falei: meu Deus! Eu ficava pensando, né? Caramba, por que não comprou outro terreno, né? Quantas pessoas que não investem e diante de uma catástrofe perdem tudo. Tem aqueles que vão confiar lá no investimento e vira e mexe a gente fica sabendo de um que tomou um golpe aí, né? Que ele foi lá e colocou tudo que ele tinha, as economias dele naquele camarada lá, é bitcoins, é tanta outra coisa lá, e quando vai ver, foi embora. Em 1929, por exemplo, teve uma devastadora crise econômica na Bolsa de Valores de Nova York, conhecida como a quebra ou o crash da Bolsa, fazendo com que muita gente perdesse muito dinheiro. Famílias perderam seus investimentos de uma vida toda. Empresas e bancos foram à falência, resultando na perca do emprego de muita gente e levando algumas pessoas até o suicídio. Ou seja, algo que parecia muito sólido e estável, a Bolsa de Valores de Nova York, mas evaporou. Querido, onde está a sua segurança? Onde está a nossa segurança? Eu quero lembrá-los de um fato interessante lá na peregrinação do povo no deserto. Eles estavam cheios da bufunfa, cheios de dinheiro. Tudo aquilo que eles acumularam nos anos que eles passaram no Egito, eles levaram. Mas se não fosse o maná, se não fosse as codornizes, se não fosse a água que saía da rocha, se não fosse as roupas que cresciam no corpo e não se gastavam, ou seja, se não fosse a provisão de Deus, eles teriam morrido, eles estariam perdidos, eles estavam totalmente entregues nas mãos de Deus, mesmo estando com a conta bancária sinalizando muitos dígitos. E assim Deus estava ensinando eles a depender de Deus. E será que só os que têm dinheiro que podem ter as riquezas como seu Deus? Porque talvez você está ouvindo tudo isso e falar: eu estou imune. Um quebrado como eu? Será que é somente quem tem dinheiro que pode sofrer desse mal? Certamente que não. Pois quem ama o dinheiro não é só aquele que possui. Há muita gente sem dinheiro cuja esperança está em um dia possuí-lo. Passa uma vida inteira tendo como objetivo maior conquistá-lo. Está aí, por exemplo, a Mega Sena da Virada. Está aí, por exemplo, o Tigrinho, as betes da vida, os jogos de azar que chegam a brilhar diante do olhar das pessoas. A ambição de ganhar o dinheiro fácil. A ambição. Eu fui no barbeiro semana passada, eles estavam lá falando, e um senhor do meu lado ali ganhou R$1.500 no Tigrinho. Ele colocou R$100, ganhou R$1.500. Chega a ser tentador. Fala: caramba, se eu desse duas ou três jogadinhas, acho que eu equilibrava o mês aqui. Chega a ser tentador. Olha o que diz 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Como, porém, meus amados, então, traçar uma linha que delimita entre os bens para uso próprio e o tesouro que eu não devo possuir? Bom, se invertermos o enunciado e dissermos: onde o coração se apega, ali está seu tesouro. Então a gente já vai saber a resposta. Onde seu coração se apega? Mas como que eu posso saber onde meu coração se apega? Porque às vezes a gente quer se fazer de bobo mesmo, né? Bom, a resposta é simples e clara. Tudo que impede você de amar a Deus sobre todas as coisas, tudo que serve de obstáculo entre você e a obediência a Jesus, aí está o tesouro a que o seu coração se apega. Se você precisa de algo para depois se lançar completamente a Jesus, entenda, o seu Deus é outro. Se quando te falta algo, você perde o amor, você perde todo aquele zelo que você tem com Cristo, com a palavra, com as escrituras, está mostrando onde está o seu coração. E o tesouro, ele pode ser transitório e diferente de pessoa para pessoa. Transitório no sentido de que o que hoje eu dou valor na minha vida, amanhã eu não dou mais. Então a gente muda esse tesouro de tempo em tempo. Mas ele muda também de pessoa para pessoa. E entenda bem, todos estamos correndo esse perigo. Sejam eles os automóveis, os móveis ou os imóveis. Nós podemos fazer das coisas da terra um tesouro que toma o nosso coração e nos afasta de Deus. O coração humano, ele necessita obrigatoriamente de um tesouro para se apegar. Porém, esse precisa ser de acordo com a vontade de Deus. E por isso que não é um tesouro da terra, onde ele se deterioraria, e sim no céu, onde ele dura para sempre, que vai preencher a nossa vida. Porque a recomendação de Jesus é: ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. O Tim Keller disse: você só é verdadeiramente rico se Jesus for o seu tesouro, pois ele é a única riqueza que jamais desvaloriza. Se o discípulo ele dedicar seu coração totalmente a Deus, ficará claro que não poderá servir a dois senhores, Deus e o mundo. Deus e as riquezas são opostos entre si, porque o mundo e as riquezas querem conquistar o nosso coração e só se revelam depois que eles alcançam aquilo que eles pretendiam. Jesus, Deus, ele existe independentemente de nós. Se o homem não adorar, o que diz lá Lucas 19:40 é que as pedras, elas podem aclamar e adorá-lo. Totalmente diferente do mundo e das riquezas, que sem o nosso coração nada são. Por quê? Porque se alimenta do nosso coração. Muitos de nós, quase todos os dias, fazemos um grande esforço para encontrar um meio termo, um equilíbrio nessa área. Quando surgem duas vagas de emprego, por exemplo, duas vagas de emprego estão diante de você. O fator decisivo na hora de optar por uma delas normalmente é o salário. Ou será que a gente olha para aquela vaga de emprego e diz: não, aqui tem uma oportunidade melhor de servir a Deus, de testemunhar o nome de Deus? É isso que faz a gente escolher, decidir? Muitos compram coisas não por necessidade, mas para se igualar aos amigos, aos círculos de convívio. Pô, se eu moro nesse bairro, se eu moro nesse condomínio, então eu tenho que ter isso, assim tem que ser meu estilo de vida. Quem falou? Pô, se meu filho estuda nessa escola, então tem que ser assim a minha vida. Quem falou isso para você? Richard Foster, ele disse: o dinheiro se torna um problema que consome e domina toda a vida. É um Deus que exige devoção total. Entenda, querido, só podemos dar o nosso coração a um desses senhores em devoção total, porque eles são opostos entre si. O que impedir a nossa devoção a Deus deve ser desprezado, porque há somente dois sentimentos em relação a Deus: devoção ou desprezo. Se não amarmos a Deus, o desprezaremos. Não existe meio termo. E entenda também, tá? Ele não divide glória com ninguém. Então, se ele chama a riqueza de um Deus, não tem como você servir a dois senhores. Eu volto a perguntar novamente: você tem o dinheiro ou o dinheiro te tem? É algo que a gente deve falar para nós mesmos. Você quer ter o dinheiro? Ou será que você, tendo o dinheiro, vai te ter? Você serve a Deus? Você ama a Deus? Você é de fato devoto a Deus? Não é possível amar a Deus do nosso próprio jeito. Porque quando nós usamos essa expressão do nosso jeito, nós estamos dizendo com isso que não necessariamente o fazemos do jeito certo, é só do nosso jeito. O jeito correto, ele está em Deuteronômio 6:5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse é o único jeito possível. Jesus, ele orienta os seus discípulos a confiarem exclusivamente em Deus. Somente Ele como fonte do nosso serviço, amor e devoção. Ou somos monoteístas, tendo o Senhor como nosso Deus, ou somos idólatras, porque não tem meio termo. Em cima do muro, nós seremos apenas simpatizantes do cristianismo, nunca discípulos de Jesus. Jesus Cristo ou dinheiro? Jesus Cristo ou as riquezas? Façamos a nossa escolha.